Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
A depressão Christine chega ao país esta madrugada com precipitação, vento forte, agitação marítima e queda de neve depois da passagem da depressão Joseph. Segundo anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os próximos dias serão marcados por períodos de chuva, por vezes forte, ocasionalmente de granizo e acompanhado de trovoada, com ventos que chegam até 120 km por hora nas terras altas e até 140 no litoral a norte do Cabo Mondego, bem como no interior das regiões norte e centro. Na costa ocidental, a agitação do mar poderá provocar ondas até 7 metros, podendo atingir os 14 de altura máxima. O IPMA já emitiu o aviso vermelho mais grave para os distritos do Porto, Aveiro e Coimbra, entre as 13 e as 6 da madrugada desta quarta-feira, prevendo-se ventos com rajada na ordem dos 140 km por hora. O alerta mais elevado foi também lançado entre as 3 da madrugada e as 21 horas nos distritos de Faro, Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga, por causa da agitação marítima. Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Braga e Castelo Branco vão estar também sob aviso laranja e Aveiro a amarelo a partir das 12 horas e até às 6 da madrugada de quarta-feira, devido à queda de neve. O IPMA colocou também todos os distritos de Portugal continental sob aviso amarelo entre as 3 da madrugada e as 9 da manhã de quarta-feira, por causa da chuva, por vezes forte. Também a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil já enviou alertas para os telemóveis dos cidadãos a dar nota dos ventos intensos nas próximas horas, elevando também o estado de prontidão especial para um nível máximo em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal. A Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo anunciou esta manhã que a barragem de Odivelas deverá atingir o seu nível máximo se as condições hidrológicas se mantiverem. Como tal, a autarquia anunciou uma descarga preventiva e controlada suave do volume necessário para manter as condições de segurança da barragem. A operação vai ser efetuada a partir de hoje e nos próximos dias, até que se considere necessário, em atenção às condições hidrológicas. A Câmara de Ferreira do Alentejo alertou como efeitos expectáveis para o aumento do caudal e subida do nível das águas da Ribeira de Odivelas, a jusante da barragem, bem como inundações das margens das linhas de água nos terrenos, a jusante da barragem. A autarquia recomenda como medidas preventivas a retirada de animais e bens existentes nos terrenos imediatamente a jusante da barragem, fixar estruturas que possam ser arrastadas, não circular em zonas em risco de inundação. O deputado do PSD, Gonçalo Valente, eleito pelo Círculo de Beja, questionou novamente o ministro da Agricultura na Comissão de Agricultura e Pescas sobre o bloco de rega da Póvoa, a Marleja. Gonçalo Valente sublinhou o quão importante é encontrar-se financiamento para a construção do bloco de rega Póvoa, a Marleja, afirmando que sabe que esse trabalho está a ser feito, mas também sabe que a mais recente garantia de mais 100 hectómetros cúbicos de água para uso agrícola no perímetro de rega de Alqueva vai trazer mais previsibilidade, segurança na gestão hídrica, mas, acima de tudo, uma nova oportunidade. Segundo Gonçalo Valente, esta é uma oportunidade que tem de ser aproveitada para se fazer, finalmente, aquilo que há muito era para estar feito e devolver a justiça que estes agricultores estoicamente procuram e merecem. Em vídeo publicado na sua página oficial de Facebook, Gonçalo Valente, na sua intervenção na Comissão de Agricultura e Pescas, recorda que a ministra do Ambiente, Marina Graça Carvalho, esteve em Moura no passado sábado, onde mostrou a disponibilidade para corrigir este projeto com bastantes desequilíbrios.
Queria felicitá-lo por ter participado na decisão de aumentar o volume anual de água disponível para a agricultura em Alqueva, nomeadamente os 100 hectómetros cúbicos. Vem garantir água no setor, o que lhe traz previsibilidade, e também reforçar a gestão hídrica. Mas, por outro lado, temos uma outra realidade. Temos um território, ou um subterritório, que acorda, vive e adormece nos braços de Alqueva, que não tem acesso a esta água. Um território que já é fortemente penalizado pela rede Natura e também ainda mais penalizado por ter desaproveitado, ou pelo governo anterior ter desaproveitado, um instrumento financeiro, nomeadamente o Banco Europeu de Investimento, que tinha garantido a verba necessária para executar o bloco de rega Póvoa-Amarleja. No passado sábado, a Sra. Ministra do Ambiente deslocou-se a Moura, reuniu com os agricultores e mostrou disponibilidade para corrigir aquilo que é considerado um projeto, um plano, uma rede com bastantes desequilíbrios. Creio que está aqui uma oportunidade para potenciar e para fazer crescer esta região. Está aqui uma oportunidade para aumentar o rendimento destas gentes nesta região. Não sei se recorrendo novamente ao Banco Europeu de Investimento como instrumento financeiro, mas sei isso, sei que esta gente precisa de 50 milhões ou cerca de 50 milhões de euros que vão permitir um retorno de muitos mais milhões de euros para o Estado português, mas acima de tudo vão ajudar muito os produtores e os agricultores deste território do Baixo Alentejo.
O deputado do PSD, Gonçalo Valente, em declarações em sede de Comissão de Agricultura e Pescas na Assembleia da República. A Cimbal, a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, marcou presença na edição de 2026 da Fitura Feira Internacional de Turismo de Madrid, que decorreu entre 21 e 25 de janeiro no IFEMA, em Madrid. A participação do Baixo Alentejo na Fitur terminou no Pavilhão de Portugal, onde a Cimbal, em parceria com a Entidade Regional de Turismo, promoveu a apresentação oficial do Baixo Alentejo Cidade Europeia do Vinho 2026, reforçando a projeção internacional do território e dos seus vinhos. Uma presença com um saldo positivo, segundo o presidente da Cimbal, a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, António José Brito, que realçou o momento importante para a iniciativa do Baixo Alentejo Cidade Europeia do Vinho 2026.
O saldo é muito positivo, sobretudo por termos sido muito bem acolhidos pelas pessoas, pelos visitantes. A Fitur é uma grande feira internacional de turismo na Europa e, portanto, é um grande palco onde podemos promover muito daquilo que é nosso, daquilo que temos e, com isso, também cativar muitos visitantes e atrair pessoas para o nosso território. A generalidade dos municípios da Cimbal estiveram presentes, tiveram a oportunidade de valorizar os seus concelhos e tudo aquilo que são as suas marcas distintivas no sentido de atrair visitantes. Isso por um lado, e quer dizer que cada município particularmente escolheu e valorizou os produtos, as ideias e as propostas que considerou mais adequadas. E depois houve uma ação muito importante de valorização do Baixo Alentejo enquanto capital europeia do vinho, e isso durante todos os dias permitiu dar muito destaque a uma ação que vai agora começar na nossa região durante praticamente todo o ano de 2026, digamos, tivemos a oportunidade de apresentar de forma muito concreta e em termos globais aquilo que vai acontecer. Trata-se de um momento de grande valorização do território, será certamente um momento de atração de muitos visitantes e, sobretudo, um momento de valorização do Baixo Alentejo, por um lado, das pessoas do Baixo Alentejo, por outro lado, e, sobretudo, dos vinhos de grande qualidade que promovemos na nossa região, e, portanto, eu creio que foi, de facto, um momento muito importante e que nos apraz registar como algo que vale a pena continuar para valorizar a nossa região.
O presidente da Cimbal, António José Brito, em declarações à Rádio Vidigar, a propósito da presença na Fitur, em Madrid. O município de Vidigar recebeu no passado dia 20 de janeiro uma comitiva de Cabo Verde liderada pelo presidente da Câmara Municipal de São Miguel, Herménio Fernandes. Segundo avançou a Câmara de Vidigueira, o fortalecimento da relação de cooperação entre os dois municípios foi o objetivo desta visita. Localizado na Ilha de Santiago, em Cabo Verde, o município de São Miguel é o local de origem de um número significativo de alunos da Escola Profissional Fialho de Almeida, em Vidigueira. Neste encontro, segundo a Câmara Municipal, o presidente Herménio Fernandes agradeceu o bom acolhimento que os jovens cabo-verdianos têm tido por parte dos vidigarenses e salientou a sua disponibilidade e empenho para que esta parceria possa ser cada vez mais consolidada. Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Ricardo Bonito, sublinhou que a formação é um dos pilares fundamentais da estratégia de desenvolvimento do concelho e vê com bastante agrado a projeção do mesmo a nível internacional. A Câmara de Aljustrel realizou uma visita técnica à obra da variante de Aljustrel para se inteirar do estado dos trabalhos em curso. Segundo avançou a Câmara Municipal, a visita a esta obra, que vai permitir desviar o trânsito de veículos pesados do centro da Vila Mineira, foi acompanhada por representantes da Infraestruturas de Portugal, responsável pela empreitada, e pela empresa construtora. De acordo com o município, as entidades presentes transmitiram ao Executivo Municipal que a variante de Aljustrel, apesar do inverno chuvoso, deverá estar concluída no final do próximo mês de março. A obra é financiada pelo PRR, com um investimento de cerca de 12 milhões e meio de euros, e a futura via terá uma extensão de 4,4 quilómetros. Segundo a Câmara de Aljustrel, a nova ligação vai beneficiar significativamente as acessibilidades rodoviárias e melhorar as condições de segurança, dando resposta a uma das reivindicações mais antigas da população de Aljustrel. O Instituto Politécnico de Beja, no âmbito da Unidade Curricular de Política Regional da Pós-Graduação em Gestão de Programas e Fundos Europeus, contou com a participação da Comissão Europeia. A sessão foi dinamizada por Ana Estrela, da Direção-Geral da Política Regional e Urbana, e Diogo Silva Pereira, da Direção-Geral do Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão, que apresentaram aos estudantes o papel da Comissão Europeia na definição das políticas, acompanhamento e avaliação dos programas financiados pelos fundos da Política de Coesão. Segundo avançou o IPBeja, nesta apresentação, com a presença do Coordenador Técnico da Pós-Graduação, Tiago Teutónio Pereira, foram abordados temas centrais como a evolução histórica da política de coesão, os principais fundos europeus, bem como o modelo de gestão partilhada entre a Comissão Europeia, os Estados-membros e as regiões, assente nos princípios de parceria, governação multinível e orientação para resultados. A sessão permitiu ainda enquadrar a contribuição dos fundos europeus para as prioridades estratégicas da União Europeia, a articulação com o semestre europeu e os mecanismos de flexibilidade dos programas, incluindo revisões intercalares e reprogramações, tendo sido apresentado o enquadramento do próximo quadro financeiro plurianual 2028-2034. Segundo o IPBeja, a presença da Comissão Europeia constituiu uma oportunidade privilegiada para os estudantes aprofundarem o contacto direto com as instituições europeias, reforçando a ligação entre a formação académica e a prática real da gestão dos programas e fundos europeus. O Cineteatro Sousa Teles, em Ourique, está em destaque no Centro Nacional de Cultura. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Ourique, o artigo publicado revisita a história deste equipamento singular do interior do país, cuja origem remonta a 1899 e sublinhou o seu percurso de continuidade como sala de espetáculos, teatro, cineteatro e hoje espaço cultural modernizado e em plena atividade. A referência do Centro Nacional de Cultura destaca, entre outros aspectos, a intervenção de recuperação iniciada com um contrato do programa celebrado em 2003 entre a Câmara de Ourique e o Ministério da Cultura, com uma opção estratégica que permitiu a salvaguarda do equipamento e que conduziu à inauguração da sala requalificada em 15 de fevereiro de 2009, conciliando modernização funcional com a preservação de elementos identitários como a fachada original. De acordo com a Câmara de Ourique, este reconhecimento externo reforça a importância de salvaguardar e valorizar o património cultural e de garantir programação regular e acesso à cultura nos territórios do interior. A Câmara Municipal de Almodóvar promove esta terça, quarta e sexta-feira mais uma edição da iniciativa Presidência Aberta. Segundo avançou a autarquia almodovarense, a iniciativa, desta vez dedicada a Santa Cruz, tem visita do Executivo Municipal à freguesia e reuniões com a população. Segundo a Câmara Municipal, a iniciativa visa reforçar a proximidade entre o Executivo Municipal e a população, proporcionando momentos de contacto direto, escuta ativa e acompanhamento no terreno, das realidades locais, bem como das necessidades e expectativas das comunidades. Ao longo destes dias, o Presidente da Câmara Municipal e o Executivo vão estar disponíveis para auscultar os munícipes, visitar equipamentos e infraestruturas, reunir com entidades locais e acompanhar projetos em curso. Segundo a autarquia, a presidência aberta é um instrumento fundamental de diálogo direto com a população, reforçando o compromisso do município com um território coeso, participado e atento às especificidades de cada freguesia. Moura celebra no dia 1 de fevereiro 38 anos desde que foi elevada a cidade. A Câmara Municipal vai assinalar a data com um programa que tem início às 10 da manhã na Galeria do Espírito Santo, com a inauguração da exposição Olhares, de João Sardica. À tarde, a partir das 15, no Cineteatro Caridade, será exibido o filme Moura, anos 30, seguindo-se as intervenções do Presidente da Assembleia Municipal, André Gonçalves, e do Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Azedo. A cerimónia termina com a atuação do Grupo Coral Infantil da Escola da Porta Nova. A Câmara Municipal de Odmira tem a decorrer as votações para premiar os protagonistas desportivos do concelho. Segundo anunciou o município odmirense, atletas, clubes, dirigentes e agentes desportivos que se destacaram pelos resultados desportivos ou pelo seu contributo para o território, vão ser reconhecidos na 4ª edição da Gala do Desporto de Odmira, que vai decorrer no dia 21 de fevereiro. Segundo a Câmara Municipal, a Gala do Desporto de Odmira afirma-se como um evento de referência no panorama desportivo do concelho, distinguindo todos os agentes desportivos que se destacaram em cada ano, bem como aqueles que ao longo da sua vida tiveram um papel preponderante no desenvolvimento do desporto. A cerimónia tem lugar no Cineteatro Camacho Costa, em Odmira, a partir das 19, com transmissão em direto nas redes sociais do município. As votações do público para a escolha dos vencedores decorrem até 14 de fevereiro. E hoje, terça-feira, é dia da Crónica de Opinião de Lopes Guerreiro.
Os primeiros 100 dias dos novos órgãos autárquicos. Os novos órgãos autárquicos, eleitos nas eleições de outubro passado, estão prestes a cumprir os primeiros 100 dias da sua gestão. É uma altura em que os novos autarcas costumam aproveitar para fazerem um primeiro balanço dos seus mandatos. Naturalmente que ninguém de bom senso estava à espera que, num período tão curto, fossem alterados substancialmente as políticas e práticas anteriores ou lançados grandes projetos, programas ou obras. Trata-se de um período de adaptação às funções para os que foram eleitos pela primeira vez, de alterações e ajustamentos nas estruturas organizacionais, de alterações do que antes apontaram de errado e prometeram mudar. Mas, se não seriam de esperar grandes mudanças para já, também não era de esperar que tudo continuasse na mesma quando antes, na campanha eleitoral, tanto criticaram as anteriores gestões autárquicas e prometeram fazer diferente, mais e melhor. As mudanças devem ser feitas com ponderação, avaliação do custo-benefício e da oportunidade. Não devem ser feitas apressadamente porque foi prometido e muito menos para mudar o acessório e manter tudo o de essencial na mesma. Ou pior ainda, por retaliação ou vingança dos que substituíram. É isso que se espera e é disso que se esperam os primeiros sinais nestes primeiros 100 dias. Se tudo continuar na mesma, sem sinais de mudança, apesar das alterações registadas na composição dos órgãos autárquicos e das promessas feitas pelos novos eleitos, tal começou mal e pode ter impactos negativos nas populações. Se as mudanças feitas pelos novos autarcas se limitaram às nomeações de pessoas da sua confiança para as funções de apoio aos eleitos ou ao afastamento de pessoas de algumas funções apenas porque não são da cor política dos anteriores autarcas, ainda será pior e mais cedo ou mais tarde serão, por isso, avaliados e julgados. Muitos candidatos a eleições são muito críticos da gestão que está no poder. Nem sempre ponderam bem as críticas e as promessas que fazem. Muitos e muitas vezes deixam-se cair na tentação de acusar a autarquia de nada fazer, mesmo quando se trata de responsabilidades do governo, de competências da administração central ou até da iniciativa privada e de, uma vez eleitos, tudo resolverem. Mas a realidade é o que é. existe delimitação de responsabilidades, atribuições e competências entre o poder central e o local. Pode-se falar também no regional, mas este, na ausência de regiões administrativas, não passa de um poder delegado pelo poder central a quem tem de obedecer e prestar contas, como ainda recentemente frisou o primeiro-ministro Luís Montenegro. Todos sabemos o impacto em que as políticas e as medidas, designadamente financiamentos públicos, do governo têm nos territórios, em especial nos de baixa densidade demográfica, tendo em conta a reduzida capacidade das autarquias em gerar receitas próprias e de fazer grandes investimentos sem os apoios do Orçamento de Estado ou dos fundos comunitários. Mas nem sempre os candidatos, enquanto tal, têm isso na devida conta e depois de eleitos ou assumirem as suas funções, deparam-se com as limitações e dificuldades que referi e outros obstáculos que, na ânsia de conquistar o poder, não anteviram. E é por isso que estes primeiros tempos são geradores de ansiedade, angústia e até depressão em alguns novos autarcas. Porque, em vez de a todos dizerem que sim, como gostavam, têm de dizer não a muitos e muitas vezes. Porque nem tudo é possível de mudar com a celeridade que desejavam. Porque a burocracia é muita e atrapalha muito. Porque, afinal, há coisas que não podem fazer porque não é da sua competência, porque não têm meios para fazer ou porque não conseguem os apoios esperados do governo, mesmo quando este é da mesma cor política, como tantas vezes acontece. É nestas condições, devidamente instalados, com o pulso medido a si próprios, aos seus colaboradores mais próximos, à estrutura orgânica e à capacidade realizadora disponível, à cooperação com os outros órgãos autárquicos, outras autarquias e entidades e o governo, que os novos autarcas deverão fazer o balanço dos seus primeiros 100 dias à frente das autarquias. Deverão fazê-lo para saberem melhor com o que podem contar e têm capacidade de fazer, e deverão divulgá-lo às populações porque, para além do dever de informar a divulgação deste primeiro balanço, desde que feito com verdade, será vista como o respeito e um compromisso com elas. Esperemos que o façam. Até para a semana.
A crónica de opinião de Lopes Guerreiro, à terça-feira, aqui na Rádio Vidigueira, pode ouvir em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo, que, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vai agravar-se nas próximas horas. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que prevê para amanhã, quarta-feira, céu muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes, até o início da manhã, sendo de neve acima dos 600 a 800 metros de altitude, no norte e centro, subindo gradualmente a cota para os 1.200 a 1.400 metros. Vento moderado a forte, de oeste-sudoeste, com rajadas até 100 km por hora, sendo forte no litoral e com rajadas até 140 km por hora a norte do Cabo Mondego, enfraquecendo a partir do meio da manhã. Nas terras altas, vento forte a muito forte, de oeste-sudoeste, com rajadas até aos 120 km por hora, em especial nas regiões do centro e sul do país. Formação de gelo no interior, norte e centro. Temperaturas que poderão atingir máximas de 16 graus em Beja, Évora e Sines, 12 para o norte alentejano, em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.